Esse é o programa Vida, Ecologia e Sustentabilidade na tua rádio. Bom dia! O programa fica armazenado e disponível no site pelo endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas. Se você se identifica com essa proposta, acesse, curte e compartilha. Nessa parte do programa, o assunto é o futuro do gerenciamento corporativo. A gestão de resíduos na atualidade passa a fazer parte de metas de lideranças em empresas. A urgência de se construir uma consciência coletiva ambiental fez com que o tema sustentabilidade deixasse de ser um conceito abstrato e restrito a algumas áreas para se tornar uma prática de larga escala em corporações. Muitas são as ações e frentes de ataque que precisam ser colocadas em prática para que uma empresa se torne de fato sustentável. E essas estratégias passam a prever cada vez mais o efeito dominó, em que a inclusão de metas nesse contexto para gestores levam ao engajamento de todos os colaboradores da cadeia. São diretores de RH, comunicação, jurídico e tantas outras áreas que passam a perceber que boas práticas ambientais precisam estar presentes no dia a dia dos seus times. Apostando nessa linha colaborativa, o Grupo Marista, que reúne hospitais, colégios, universidade e editora, passou a implantar estratégias focando não apenas no engajamento, como também na multiplicidade de visões de todos os integrantes em cada unidade de negócio. Um dos focos da organização é a gestão de resíduos. Desde o ano de 2021, o tema passou a ser tratado como prioridade na agenda ESG da empresa, com a criação de metas globais que envolvem programas de logística reversa, reaproveitamento de materiais e redução no desperdício de alimentos. O grupo faz o gerenciamento descentralizado dessas metas. E cada unidade é responsável por melhorar o desempenho ambiental, atendendo aos requisitos legais do tipo de negócio e às políticas e normas internas de cada espaço. O diretor de serviços corporativos do grupo, Alexandre Olim, explicou os detalhes da atuação. Oi, Alexandre, bom dia, tudo bem?
Oi, Deveni, bom dia, tudo ótimo. Bom dia a todos e todas os ouvintes. É um prazer estar com você agora pela manhã aqui, falar desse assunto tão bacana.
Obrigada, Alexandre. Vamos falar, explicar um pouquinho, né? Eu sei que tem o case, né, do Grupo Marista, que começou já a trabalhar com essa questão, mas começou a trabalhar porque é uma tendência. Primeiro, você pode apresentar um pouco esse cenário? Por que que agora a questão da gestão do resíduo é também um compromisso das lideranças organizacionais?
Correto. Bom, antigamente, né, as empresas mostravam seu resultado apenas através de um balanço, né? Assim que você fazia uma avaliação de uma empresa, né, do potencial dela e de como ela está mapeada dentro do mercado onde ela é inserida. Com a toda a temática do clima, né, da mudança climática, a necessidade da gente transformar o modelo atual econômico, né, para um modelo mais sustentável, as empresas passam a incluir, né, agora não mais só num balanço, e sim num relatório de sustentabilidade, todas as suas ações e práticas com fornecedores, consigo mesma na sua geração de resíduo ou na destinação desse, né, de tal sorte que o chamado valuation das empresas, né, o valor das empresas, não se ampara somente no aspecto monetário, mas sim nessas ações que ela acaba desenvolvendo junto à comunidade, junto ao planeta, né, buscando uma economia mais sustentável. Então, o olhar do consumidor, o olhar do cliente, seja ele um aluno ou um consumidor de uma embalagem, de um produto, ele fica mais direcionado àquela empresa que tem prática sustentável, né, que colabora com o planeta, né? Então, todo esse meio ambiente vem surgindo dentro das empresas e se transformando em ações práticas, né? O que é muito bom para toda a sociedade e para a comunidade ao seu redor.
E necessário, né? Bom e necessário. Alexandre, eu sei que o Grupo Marista é um conglomerado de negócios, tem hospital, tem colégio, tem universidade, tem editora, né? E vem já numa caminhada de, para todos esses espaços, ter um olhar para a gestão de resíduos. Você pode contar o case?
Sim, claro, claro. Então, como você bem resumiu, né? Nós temos vários negócios, é lógico que nosso principal negócio é a educação, né? Então a gente já tem no DNA transformar a sociedade através da educação, então a gente acredita nisso como um pilar básico do nosso negócio. Então nosso case, que foi premiado aí pelo selo dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? O selo da ODS, foi um case com enxovais nos hospitais, roupas de colaboradores, de uniformes, né? Que antigamente, após o seu uso, né, o seu uso intensivo aí dentro das unidades, ele era destinado aos aterros, né? E nós fizemos uma parceria, né, com uma empresa, e a gente consegue transformar esse material, esses retalhos, né, em produtos para a indústria automobilística. Ou seja, a gente não joga mais em aterros, né, não destina esse resíduo para um outro fim, sim, para um fim ainda prático de uso, né, que é para a indústria automobilística. Então, isso serve muito bem como revestimento, né? Isso a gente tira algumas toneladas do aterro, né? E a gente até tem esse projeto dentro do HS, né? Que são os hospitais sustentáveis, né? Um projeto também bacana dentro de um lugar que a gente acaba gerando muito resíduo, né? Então, quanto a gente não conseguir destiná-lo para o aterro, melhor seja que a gente consiga destiná-lo a uma economia circular. Então, foi um doce só, viu, Beverlin? Nós temos outros mais, sabe? A gente tem um que chama Mãos que Tocam, né? E Mãos que Transformam, né? Então a gente pega TNT, que ele é usado uma vez só, totalmente estéril, mas eu não posso retorná-lo para dentro do hospital, e as nossas voluntárias transformam esses TNTs em capinhas de celular, lixeirinhas de carro, e nós doamos para os pacientes, né? A gente acaba doando para a sociedade, né? Já fizemos mais de 500 sacolas, 600 lixeirinhas de carro, enfim, marcadores de livros. Então a gente transmite, né, um pouco dessa energia boa das voluntárias através desse material que antes novamente iria para o resíduo, né?
Claro. Alexandre, o tripé, né, deste projeto todo, dessa iniciativa dentro do Grupo Marista, me parece que ele fica fundamentado em três espaços bem definidos, né, que é o comprometimento com a decisão da organização, o resultado, que você já está apresentando alguns aqui, e a cultura. Mudar a cultura não é fácil. Você poderia contar um pouco para a gente os processos, os mecanismos, as estratégias para atuar nesse tripé?
Correto. Isso é importante ponto, né? Essa transformação da cultura, né, das organizações, ela tem que vir na alta administração, incluir isso como metas dentro da organização, né? A gente precisa começar a medir, né, o quanto estamos gerando de resíduos, ou até mesmo o quanto essas nossas ações impactam positivamente. Então, a gente tem meta de destinação de resíduos, a gente tem meta de fornecedores, né, de contratar fornecedores com práticas sustentáveis, né, ou seja, a gente analisa a cadeia do fornecedor como um todo. A gente transpira isso também dentro da instituição, dentro das unidades todas, seja na universidade, aqui na PUC, nos hospitais e principalmente nas escolas, né, onde a gente acredita que educando esse novo cidadão com essa consciência verde, né, com essa consciência sustentável, que a gente vai realmente transformar a sociedade e o nosso país, né, transformando nossos negócios muito mais fluidos, né, sem dano à natureza. Então, as metas dele é algo muito importante. Isso está inserido dentro da agenda dos executivos para que isso seja cascateado de fato, né, que essas ações realmente tenham uma ressonância extremamente produtiva e profícua entre todas as áreas, né? Então, a gente tem que respirar isso. E o ponto positivo é os colaboradores, né, fornecedores, todos eles são muito motivados com esse tema, né? Nós temos, por exemplo, aqui na PUC, toda a coleta seletiva destinada a uma comunidade carente muito próxima aqui. Então, a gente ajuda mais de 15 famílias, né, uma comunidade de catadores que vivem grande parte com os resíduos gerados aqui na universidade, né? Antes a gente vendia esse resíduo, hoje a gente prefere fazer a doação desse resíduo para essa comunidade aqui próxima, que causa o efeito, além da reciclagem, né, ainda é o quê? A manutenção digna dessas 15 famílias que conseguem tirar seu sustento do reciclado. Né? Então, perfeito. Isso motiva o pessoal a jogar o lixo no lugar correto, a fazer a destinação correta, sabendo que a gente realmente está colaborando para o meio ambiente.
Eu sei que você já falou, mas rapidamente eu queria ainda dar um destaque para esse projeto que, dentro do grupo, recicla enxovais hospitalares, né? E transformam esse material em resíduo automotivo. Você poderia explicar rapidamente sobre isso?
Sim, sim. Então, a gente tem uma empresa que nos ajuda o quê? Nesse processo de transformação. No hospital, todo leito tem roupa de cama, né? Essa roupa de cama é trocada algumas vezes durante o dia, lavada. Então, na linha do tempo, ela acaba se deteriorando e a gente acaba destinando, no passado, esse lixo como um lixo para um aterro. Né? Da mesma forma, uniformes, né? Dos médicos e enfermeiras que trabalham, né, nas áreas críticas, a gente também, depois de um certo tempo de uso, acabava destinando a reciclagem. Agora, o que, que a gente investe isso? Ele vai para uma empresa que transforma ele no material de revestimento, né? Esse material de revestimento, ele acaba entrando nos veículos como um recheio de porta, como acabamentos internos de veículos, de tal sorte que a automobilística não precisa adquiri-los, né? De uma fonte que ia consumir da natureza energia minimamente para criá-lo. Então, isso não precisa, e a gente deixa de destinar isso para um aterro. Quer dizer, a gente cria, né, a cultura da economia circular, né, onde a gente consegue retornar o resíduo de forma útil e ele, por si só, já acaba sendo inserido dentro da indústria automobilística dessa maneira. Quer dizer, tem uma simbiose entre as empresas, né? O lixo de um pode ser um material, a matéria-prima de um outro, né?
Perfeito. Quanta coisa interessante. É um caminho sem volta, né, Alexandre?
Sim, e muitas vezes as ações não precisam ser complexas, né? Nós temos, por exemplo, no nosso refeitório de colaboradores, uma campanha de resíduo zero nos pratos, né? Já que o colaborador pode se servir, nós temos algumas milhares de pessoas que almoçam nos hospitais, né? E que almoçam nos outros refeitórios. A gente faz uma campanha para que ele não deixe, né, ele pegue realmente a comida que ele vai comer, né, para que não jogue essa comida fora. E essa campanha, ela gera uma métrica, né, a gente mede quanto a gente jogava fora antes e quanto a gente está jogando agora. Essa economia a gente coloca na frente, né, do restaurante, onde as pessoas vão se servir, em sacos de arroz, em sacos de feijão, em legumes, em coisas in natura ali, para a gente dar uma dimensão do quanto a gente estava jogando fora, né, enquanto a gente deixou de jogar fora, né? Então, essa é uma campanha bacana, simples, e que fica tangível para o pessoal que aquele pouquinho de comida que eu desperdicei, se todo mundo desperdiçar um pouquinho também, no final do dia, a gente acaba desperdiçando muita comida.
Perfeito. Alexandre, muito obrigada por nos contar o case aí do Grupo Marista. Sucesso sempre. Um forte abraço para você. Você ouviu o diretor de serviços corporativos do Grupo Marista, Alexandre Olim. O programa de hoje chegou ao final. O Vida, Ecologia e Sustentabilidade é o resultado do trabalho da Central de Conteúdo da Tua Rádio São Francisco, tem a apresentação e produção de Beverly Rocha e a edição de Giovanni Roncato. O programa já está disponível no endereço www.tuaradio.com.br em podcast, depois em programas, com a data de hoje. Vem aí o Gente Nossa, com Romualdo Corlatti. Um forte abraço para você e até a semana que vem. Música.